Fala galera, isso aqui é mais um Contentcast. E aqui do Norte sou eu, o Armando Contente.
E aqui é Lucas Lopes do Nordeste e temos convidadas especiais, hein?
Esotéricas, diria.
Armando, como você tem mais intimidade, por favor, introduza ao nosso público nossas amigas.
Ela é de ascendente de onde? De Libra.
Sei lá.
Ah, vocês não pegaram meu mapa astral.
Verdade.
Todo mundo tá com o seu mapa astral à mão?
Eu estou.
Tem que ter. Eu tô aqui com o do Armando e com o do Lucas.
Pronto, perfeito. Tá, deixa eu voltar lá.
Peraí, tô vendo. Quer que eu te mande?
Mande.
Tá no grupo.
Tá no grupo, pois é.
O da Clarice não tá.
Ih, é verdade.
Vocês estão me excluindo só
porque eu tava sem celular. Ela tava ocupada se mudando.
Manda o teu, Hanna. E manda
pronto,
o teu, Clarice.
Pronto, já tô com meu mapa astral, velho.
Ai, eu não quero críticas aqui, hein? Vou mandar meu mapa astral. Eu quero todo mundo calado.
Ih, eu não entendo nada, então...
Já mandei o meu.
Eu não tenho como criticar.
Eu mandei o meu.
Ela que é do signo de Virgem... Clarice.
Uhul, sou eu. Sou zero virginiana, muito bagunceira.
E ela que é do signo de Câncer. Hanna.
Eu sou de gêmeos.
Como assim?
Eu vi errado.
Ele tá numa vibe. Ele tá numa vibe egocêntrica. Ele tá botando o ascendente dele em todo mundo, o signo dele em todo mundo.
Ela que é do signo de gêmeos, Hanna.
Eu mesma.
Então pronto.
A própria geminiana.
Geminianja, diria eu.
Não, geminidemo, tô ficou.
Eu mesma.
Que é isso, falando mal da sua amiga. Em rede nacional.
Difícil é falar bem.
Só gostaria de fazer um PS que eu falei pro meu pai que eu ia gravar um podcast. Aí ele falou, eu vi no Fantástico que tem isso. Como é que eu faço pra te ouvir?
Meu Deus.
Aí, como é que eu faço pra te ouvir? Eu falei, não, pai, Não dá.
Não precisa ouvir, não.
Não precisa.
É, por que foi inventar de falar?
É num site deles específico. Tem que cadastrar, não dá.
Hoje o nosso programa é exclusivamente voltado para o coach dos signos, o horóscopo.
É um tema só um pouco complicado, porque é coaching e signos.
Duas coisas que sofrem bastante preconceito.
O melhor dos dois mundos.
Né?
E nesse uma aí, a gente vai falar o quê? Se o horóscopo domina a nossa vida, o que vocês acham, meninas? A gente pode se guiar por horóscopo, pelo coach, ou pelos signos?
Os dois.
Como assim, os dois? De certo.
Ah, vai falando um pouco.
Mas você acha que isso interfere mesmo, assim, na sua vida?
Olha, a única coisa que interfere na minha vida é porque eu sou virginiana, na teoria. Porém, na prática, a teoria é outra. E... eu sou bagunçaíra, eu guardo tudo que der, agora eu estou me mudando. Falaram assim, Clarice, vai fazendo caixa, roupa, não sei o que, banheiro, caixa de não sei o que. Eu fui botando tudo que é caixa. Aí hoje eu abri uma caixa que era cheia de calça, no meio tinha um shampoo, aí vai indo.
Gente, mas eu preciso falar pra vocês que a Clarice é a virginiana mais leonina que existe. Ela é cúspide de virgem com leão, tipo, último dia de virgem, não, o primeiro dia de virgem.
Primeiro dia de virgem.
É, primeiro dia de virgem, ela saiu um pouco leonina, sim, a pessoa é segura de si, sim. E eu sou toda o meu mapa astral, então, eu não acreditava, eu há 5 anos atrás, quando eu sabia o que eu tava fazendo da minha vida... eu não acreditava nisso, eu era um pouco cética. Agora que eu tô ficando velha, eu acredito em tudo. Inclusive em mapa astral. Quando acontece alguma coisa, eu digo, é selado os astros.
Eu não acreditava em mapa astral, não acreditava em tarô, não acreditava em nada. Hoje em dia, me bota pra ver essas coisas. Amanhã eu vou passar o dia pensando.
Isso eu não absorvo, eu não fico pensando, ai... tal coisa vai acontecer porque deu. É.
Bora partir do princípio de como é que funciona essa situação assim de... ah, aquilo lá é bem cara de gêmeos. Aquilo ali é cara de virgem.
Ah, mas isso aí é lendo. Tu vê uma pessoa, tu lê de todos os signos. Vê uma pessoa que tá falando muito alto, uma pessoa que tá falando demais, uma pessoa que é fofoqueira, ela é geminiana. Ela tem um ascendente em gêmeos, ela tem alguma coisa ali. Acho que é Mercúrio, que é o da comunicação, é em gêmeos. Pessoas comunicativas e tal. Por exemplo, Ivete Sangalo, ela é geminiana, tá escrito na testa dela que ela é geminiana. Por quê? Porque ela fala muito, ela faz graça.
A maioria dos apresentadores de TV são geminianos.
É, então olha aí, o que que tá faltando pra alguém me dar um programa de TV? Eu quero.
Qual é aí que você falou que é o da comunicação?
Mercúrio.
Tá.
Salvo engano.
Ó, Mercúrio em Aquário, meu.
Mercúrio é do amor, Hanna.
Não, Vênus é do amor. Vênus é do amor.
Tá, desculpa. Corta isso.
Não corta não, deixa aí.
Aí agora, assim, que eu não sei muito bem como é que eu caí de paraquedas na vida adulta, eu me peguei nessa história de astrologia. Num tarô, numa situação dessas. Mas eu sou uma pessoa cristã, né? Eu acredito em Deus. E eu acredito em Deus mais do que antes. Quando eu era mais jovem, eu dizia pra minha mãe: mãe, eu não acredito no Gênesis. Ela ficava puta da vida dela. Hoje em dia, pra mim, Deus criou o mundo em 7 dias, sim. Não tem Big Bang, não. E aí eu relativizei essa questão da astrologia, porque ou você acredita em astrologia, ou você acredita no cristianismo. E eu cheguei à conclusão de que Deus criou o mundo e todas as coisas nele, inclusive os planetas. Essa é a minha super teoria cristã astrológica. Quando você nasce, Deus te manda pro mundo, e aí os planetas estão em tal posição, e quem nasceu naquela hora vai sair de tal jeito. É isso. É assim que eu vivo a minha vida atualmente, acreditando nas duas coisas.
Tu tá levantando uma nova ciência em cima desse negócio.
Uma nova ciência, exatamente.
Uma nova vertente, né?
Mas antes de eu levantar uma polêmica pequena, queria saber o que Clarice pensa também sobre isso. Como foi o envolvimento com esse lance dos signos?
Como tu foste envolvida nesse negócio aí?
Eu vou ser sincera que duas pessoas me pegaram pelo braço e falaram: vem cá, entende isso aqui, que é a Hanna e a Fernanda. Por sinal, beijo, Fernanda. Porque eu era daquelas que nunca tinha feito meu astral. Não é que eu não acredito, mas eu também não dizia que sim, não dizia que não. Eu só ouvia e dizia, quando falava pra mim: tu é virginiana, tu gosta de coisa arrumada? Eu ficava: não, então isso não funciona, nasci no dia errado, blá blá blá. Quando foi depois, com a Hanna e com a Fernanda, eu fiz o meu mapa, aí tudo faz sentido. Porque o Urano... Peraí que eu só estou pegando a minha cola pra confirmar.
Tá. Inclusive, pros nossos ouvintes, estamos todos com o nosso mapa na mão aqui.
Isso,
consultando ao vivaço.
Cara, eu tenho tanta casa em Capricórnio. Eu tenho Urano em Capricórnio, Netuno em Capricórnio, Lua em Capricórnio.
O Saturno é o como você se organiza. E o meu Saturno, ele é em peixes. Que é o que tudo faz sentido, porque o peixes é o signo avoado. O peixes é o signo que vai voando por aí e vai parando, parar em ele.
O peixe vai voando por aí. Vocês ouviram essa frase?
Exatamente.
O peixe voando, pô.
O peixe voa.
É porque, pra ter noção do quanto o signo é avoado, é um peixe que voa. Então,
entendeu?
É o melhor significado pra peixe.
Entendi, amiga. O seu Saturno é em peixes, o meu é em peixes também, o do Armando é em aquário e o do Lucas é em peixe. Todos aqui em signo de ar. Ah não, peixes é da água, né?
Peixe é água, é.
É. Aquário é do ar.
Aí foi tu que falou que o peixe tá em ar agora.
É, realmente foi errado isso da minha parte.
E vocês, os meninos, como é que vocês ficam no...
O meu estudo de signo acabou na saga Hades, do Cavaleiro do Zodíaco. Então, a única coisa que eu sei, basicamente, é do cada armadura de ouro é um signo diferente, né? Um negócio bacana. Agora, quando a gente levantou um pouco sobre a pauta e o assunto, aí veio um negócio interessante aqui. Eu não sabia que tinha tanto horóscopo, na verdade, assim. Por exemplo, tem horóscopo asteca, tem horóscopo egípcio. O chinês Sim. Eu já conhecia, já, por causa do Jack Chan lá.
É verdade, é verdade. Tem o Maia também.
Tem o Maia, então.
É verdade, tem outros horóscopos. Mas aí, e isso levanta a discussão sobre signos. Por que a gente escolheu acreditar em apenas um horóscopo? É porque a gente quis, porque a humanidade quis. Não tem outra explicação. Já várias pessoas disseram que a Terra saiu do eixo de quando ela estava, quando fizeram essa atual divisão de... São 12 signos, eu acho, né?
Sim, sim, sim.
É, a Terra está em outra rotação, em outro eixo. Todos os planetas estão em outro eixo.
Ah, eu lembro disso.
É por isso que surgiu aquele boato que
todo mundo iria mudar de signo. É. Mas como o ser humano acredita no que ele quer... Ele tá se fiando nisso. E aí, de quem diga que tá errado.
Entendi.
E tu, Lucas?
Tá, eu caí bem de paraquedas mesmo. Quando... Lá, acho que eu tava no ensino médio. E todo mundo não parava de falar em signo. Toda hora falando de signo, 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 signo. E eu não entendia nada. E eu sempre fui um cara que falava com todos os grupinhos da sala. Então teve um momento da minha vida que eu tive que aprender o básico do básico, fazer um intensivão para saber quais eram as características de cada signo e o porquê isso influenciava na personalidade de cada um. Daí foi onde eu me envolvi com as revistinhas de horóscopo, que foi um negócio muito bizarro, que eu comecei a fazer previsões aleatórias também.
Drogas, me vê 5.
Começou alemão.
Exatamente.
Gente, ele não era só adepto, ele era o próprio astrólogo, ele fazia o mapa astral.
É, o Igor Realha.
Eu sempre gostei de brincar muito com essas coisas, porque eu não acreditava e eu conhecia pessoas que acreditavam muito. Então, o que eu fazia? Ficava fazendo pegadinha.
Você quer dizer, o que eu fazia? Eu fazia dinheiro, eu cobrava essas pessoas.
Ah, não tive essa audácia na época, mas o que que eu fazia?
Você teve essa inteligência.
É verdade. Eu peguei a revista, aí, sei lá, meu amigo era Capricórnio e eu começava a ler o horóscopozinho lá do touro. Aí eu... Hoje, isso vai acontecer porque isso vai influenciar na tua vida amorosa. Cuidado com as coisas que estão por vir no mês de março. Aí a pessoa, caraca, tudo bateu. Incrível, eu fiz. Pois é, tá tudo errado, porque aqui o teu signo é tal e eu li o negócio errado. Aí ele
que
fez.
Que maldade.
Não, cara, mas tipo, algum dos meus ascendentes batem nisso.
Tu fizeste pra bater de contra, não fizeste pra gostar junto com todo
não,
mundo.
Não, eu fiz pra ser do contra mesmo.
Fez pra mostrar que, as pessoas.
Pra mostrar
mesmo.
Que isso era balela, pra mostrar que era invenção.
Cara, eu não tenho nada de história com horóscopo, a não ser recente agora que eu fui perguntar o meu horóscopo no Twitter, né? Aí apareceu uma listagem de ascendentes, Mercúrio, Urano, foi a Hanna, foi outra menina também que foi falando lá.
Aí o Armando entendeu tudo sobre a vida dele nesse momento, mas olha, gente, eu nunca acreditei em horóscopo, esses tipo de revistinha, no dia tal vai acontecer tal coisa, que sai no jornal, isso é muito genérico. Porque não depende só do sol da pessoa. Ah, porque quem é de gêmeos hoje vai acontecer isso. Isso não existe.
Uhum.
Isso aí é pra vender jornal.
Então, bora esclarecer o que cada um desses negócios é. Por exemplo, sol, Mercúrio, Vênus.
Eu explico.
Olha, tá com a cola na mão.
É, exatamente. O sol é o principal. É ele que rege tudo. O ascendente é como você é interiormente. Por exemplo, você normalmente é uma pessoa tímida, mas por dentro queria estar gritando, falando com todo mundo, sendo centro das atenções. Do ascendente. A lua é as emoções. Você é aquela pessoa muito apaixonada ou não, chora fácil. Né? Emoções. Lua. Vênus. Amor e sexo. Mercúrio. Pensamento e como raciocina. Marte. É coragem e impulsividade. Saturno. É como você se organiza. Júpiter. Onde você encontra felicidade e sentido para a vida. É normalmente aí que vai pelas profissões. Urano, genialidade, onde tem a capacidade de revolucionar. Plutão é transformação e Netuno, espiritualidade. Acho que faltou nenhum.
Muito que bem, amiga.
Tô impressionado.
É, gente, ela tirou do livro, é 100% confiável. É um livro que uma amiga nossa tem, que tem tudo.
E por sinal, essa nossa amiga, a Fernanda, foi de onde eu mais pensei, realmente, eu acho que esse negócio de ser... Porque eu não acreditava muito, mas não ia atrás. Aí ela vinha comigo e falava assim, tenho certeza que até não sei o quê, é em não sei o quê. Será? Aí ela via, fazia e dava exatamente o que ela falava. Foi que eu fui atrás.
Tá, mas aí, por exemplo, a pessoa já nasce de um jeito e ela não consegue mudar, ou ela pode mudar?
Tem países.
Dependendo do...
Tem países já. Tem planetas que podem se aflorar com certa idade ou diminuir.
Uhum. Ai, que maravilha. Então é isso que tá acontecendo comigo. Meu Ares, ele tá cada vez mais atacado. Eu adoro ter essa desculpa de que eu acredito nisso. Porque aí as pessoas veem, caramba, poxa, ela tem ascendente Ares. Ela tem lua em Capricórnio.
Coitadinha dela, deixa ela ali no canto.
Coitadinha dela, deixa ela surtar sozinha. Tá difícil esse mapa, realmente. Eu adoro ter essa desculpa. Deus te livre não acreditar. Porque aí, como é que fica essa desculpa?
Deixa eu dar um exemplo que no livro fala, que foi a parte que eu mais entendi, tirando a parte da sacanagem. É porque o Vênus é onde mais muda dependendo da idade. Porque, por exemplo, dá o exemplo que dá lá. A menina, às vezes, perde a virgindade, sei lá, não gosta de fazer nenhuma aventura ou algo. Só que com aumentando a idade, ela vai aflorando mais o Vênus dela. E, por exemplo, o Vênus dela é em Leão. O Leão é um signo que adora se amostrar, que adora aparecer, que tem muito amor próprio, essas coisas. Então, com o passar dos anos, o Vênus vai se aflorando. E aí, quando estiver mais velha, ela faz mais loucuras sexuais.
Ó, amadurecimento de signo. Novo pra mim.
É
tipo um negócio desse. Eu escutei um podcast recente que falava sobre... É aquele negócio, né? Eu mandei pra vocês, que era do um episódio do Mundo Freak, que falava sobre como surgiu essa associação dos signos com essas emoções. Aí, tipo, o Ares, por exemplo, era representado por um carneiro, porque os chifres são usados pra lutar e abrir caminhos... Porque esse signo...
Porque é o Satanás.
Pois é, que o
signo... Eu quero fazer uma ressalva aqui e mandar essa pergunta pra quem for ouvir. Qual o pior signo do zodíaco? Estão falando mal de Ares?
Capricórnio.
Não, Ares é muito injustiçado, gente. Porque o ariano...
Eu vou mudar a pergunta da Hannah. Qual é o pior signo do horóscopo e por que é Capricórnio?
Nossa. Eu não acho que seja Capricórnio. Eu, Hannah, voto em Câncer. Nada contra Armando, inclusive, desculpa. Mas o canceriano, ele é muito traiçoeiro. Ele tá sempre se fazendo de vítima. Ai, dramatizando, não sei o quê. Mas ele é muito ardiloso. É apunhala pelas costas. Eu não gosto de canceriano. Porque o ariano, ele mostra ao que veio. Ele é cara de cu.
Capricórnio também.
O Capricórnio também mostra o que veio. Ele é ambicioso. Ele quer ser o número um.
Capricórnio só pensa em dinheiro.
Só pensa em dinheiro. Só pensa nele. Mas ele não fica se fingindo. Câncer não. Fica se fazendo de que ele tá fazendo aquilo ali pelos outros. Ou que ele é a vítima. E não é bem assim. Pra mim, o pior é Câncer.
Eita.
Vocês, votam em qual?
Eu acho que foi pessoal, hein? Acho que tem um problema pessoal.
Eu tenho problema pessoal mesmo.
É,
eu tenho mesmo. Eu acho que depois que eu conheci pessoas de câncer, eu fiquei meio... Nossa, que pessoas ruins.
Tem um problema pessoal com Capricórnio.
Por quê, amiga? Fundamente.
Nada.
Pronto, essa era uma questão que eu queria levantar. Suas experiências pessoais não influenciam a forma como vocês veem outros signos?
Caraca, acabei de perceber que com influências pessoais, realmente o câncer é o pior signo de todos.
Tá vendo?
Mas o meu psicológico foi um câncer.
Caralho!
Olha aí.
Eu não tenho background, eu não sei como é que eu posso julgar a pessoa agora, depois que conheci.
Baixa o aplicativo, pessoas que estão ouvindo, baixa o aplicativo, o nome é Horus, você vai lá... Pergunta como quem não quer nada. A hora do nascimento e o local do nascimento da pessoa.
Do nada, chega na pessoa.
Aquela pessoa que você acabou de conhecer ali. Aquela pessoa que você tá curtindo ela. Chega, e aí, que horas você nasceu? Como quem não quer nada.
Olha, o meu namorado, eu conheço ele já faz tempo. Só que ele virou meu namorado muito tempo depois. E aí, eu fiquei com ele. Uma semana depois eu perguntei, sei que tu nasceste tal dia, mas que horas foi? E onde? E já botei no meu aplicativo, nossa, porque segundo dia que eu fiquei com ele.
Pra dar compatibilidade, essa é a questão, que o aplicativo já calcula a compatibilidade.
Tudo meticulosamente calculado.
É, tudo calculado.
Afinal, sou virginiana.
Ou não, pois é. Mas aí...
Não, mas o meu Vênus é virgem.
Exemplo. Você conhece... Não, você tem uma experiência horrível com uma pessoa que é de aquário. Aí, pouco tempo depois, você conhece uma pessoa excelente que é de aquário. Como explicar?
Mas aí é o mapa astral.
É, tem o resto do mapa.
Depende de tudo. Que foi o que eu falei, por causa de cada planeta.
É uma combinação, não é... Não basta o signo, é uma questão de combinação. E não tem como ter experiência ruim com pessoas de aquário. É muito difícil. Os aquarianos são pessoas muito boas, muito livres, muito juvenis. Eu gosto de aquarianos. Desculpa. A minha irmã é de aquário, obrigado. Nós temos 85% de compatibilidade.
Ó.
Eu tô igual a Nazaré, né?
Eu tô calculando.
Sim, que cálculo.
Era pra fazer um desse com a Nazaré com o mapa astral, né?
Pior. Pode ser a capa do olha, do eu quero podcast.
Eu já ia falar, quero na capa, minha mesa é a capa. Agora eu vou mudar a pergunta.
Muda.
Qual é o melhor signo pra vocês? Porque touro. Brincadeira. Qual o melhor signo pra vocês?
O meu, né? Óbvio.
Qual é o teu aquário. Mesmo, Lucas?
O meu, eu também
aquário,
acho que o meu.
Aquário é muito bom.
Ó. Eu sei de uma coisa de aquário que sempre falam que é o que mais se destaca, que aquariano é desapegado, mas eu sou o totalmente o contrário disso aí.
Vamos conferir o seu Vênus, vamos conferir o Vênus do Lucas aqui, por que que ele é apegado?
Ao vivo.
Ao vivo, vamos lá.
O Vênus é Sagitário.
Tum, 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 tum.
Justamente.
Explica tudo.
Justamente nada. Sagitário é super desapegado também. Olha aqui, gente, eu acredito, mas eu posso ser advogada do diabo também. E, tipo, ficar refutando. Porque eu já fui a pessoa que refutou. Hoje em dia eu acredito e se perguntam, ah, por que você acredita? Porque eu quero. Eu tô precisando acreditar nisso.
Pois é. Pois é, porque
esse mapa do Lucas, por exemplo, você tá dizendo que ele não é desapegado e tem um Vênus em Sagitário, já é contraditório. Não tem nada em Câncer aqui pra justificar. Assim fica difícil defender realmente.
Eu só quero dizer que eu tô em um aplicativo, que eu tô num perfil do Instagram, que por sinal é Astro Loucamente, que é só de signos.
Uhum.
Eu tô procurando, tipo, memes de signos, que é pra ver se entra na coisa. E eu acabei de achar a Batalha dos Signos. Qual o signo mais desapegado, Sagitário ou Aquário?
Aquário, gente. É aquário, certeza. Porque sagitariano, quando conhece a pessoa que quer, fica pro resto da vida. Aquário. Ai, gente, aquário vive sozinho no mundo da lua. E a minha irmã, que é aquariana, por isso que eu sei muito de aquário, ela tem o Vênus em aquário. Meu pai e minha mãe, eles produziram duas pessoas trabalhadas no desapego. Que sou eu, que tenho gêmeos, sou de gêmeos, Vênus em gêmeos. E a minha irmã, que é aquário, com Vênus em aquário. Ou seja, vamos morrer solteiras aqui. Quem vai dar um neto pros meus pais por último? A nossa mãe tá tendo que fazer uma novena pra Santo Antônio pra ver aqui se o negócio anda.
Sai algum namoro.
Meu Deus.
Algum beijo na boca.
Se sai um namoro, sai um genro, sai um neto, que tá difícil.
Pode até ser uma gravidez não planejada.
Tá difícil.
Tá valendo tudo, difícil. Tá valendo tudo.
É porque dois signos impacientes, assim, e nosso pai, ele é uma pessoa muito boa, trata a gente muito bem, aí vem um homem querer fazer a gente de palhaça, a gente põe pra correr em dois segundos.
E pior que nesse ponto, combina com a Hannah, porque meu Vênus é em virgem. Eu percebi isso só agora. A minha irmã namorou 12 anos e casou. Namorou só com ele e casou.
Nossa.
E eu namorei 6 anos, casei. Já, mas as duas são assim, estão sempre namorando.
Vamos falar aí a respeito das origens dos signos, seus significados,
sim, sim.
E tudo
mais. Depois que eu recebi a pauta, né, que a gente começou a conversar, eu mergulhei de cabeça. Eu mergulhei de cabeça no tema, porque eu sou um leigo, e eu achei aqui um site que fala sobre a origem dos símbolos dos signos. Porque muita gente se questiona, né? Tá, porque touro gosta de comer muito? Por quê? Qual é a relação? Por que aquário é desapegado? Por que Áries gosta de brigar? Enfim, aqui...
Porque o virgem é muito organizado.
Pois é. Então, aqui fala que, primeiramente, em Áries, é representado por um carneiro, porque os chifres são usados para lutar, tipo, abrir caminhos, já que o signo é associado à cabeça, né? Que o carneiro é uma representatividade da coragem e da agressividade. Olha aí. O touro, ele tem como símbolo o próprio touro, né? Que é um animal forte, poderoso, que tá determinado a atacar quando tá com raiva, né? Quando alguém mexe com a pessoa do signo de touro. E isso traduz as características dos taurinos. Aí depois de touro vem gêmeos aqui, representado pelos gêmeos Castor e Pollux, personagens da mitologia grega e romana, que receberam um lugar eterno no céu, dado pelo poderoso Júpiter. O símbolo astrológico é caracterizado pelo número romano 2, tendo uma alusão à dualidade e duplicidade. Já no signo de Câncer, ele é representado por um caranguejo.
Isso eu sempre quis saber por quê.
Que lhe remete aos seios de uma mulher, cujo desejo de nutrir e proteger reflete o canceriano típico. O animal, com suas patas de pinça, lembra também a tendência canceriana de aferrar-se às coisas e pessoas. Ainda como o caranguejo, o nativo de Câncer esconde dentro da sua carapaça dura um interior sensível. Fez sentido?
Bastante.
Eu achei que fez aqui. Até Nossa. Eu que nem conheço, achei que fez. Tá, leão. O leão, né? Todo mundo já sabe que gosta de aparecer e tal. O símbolo é alusivo à juba do leão para remeter o porte físico imponente, um atributo de muitos nativos de leão e do rei da selva. No signo de virgem, o símbolo...
Opa, sou eu.
Uma virgem que traz uma espiga de ouro em uma mão traduz a qualidade virginiana de plantar e trabalhar por sua colheita. A gente comentou, né? O negócio da colheita. Única figura feminina do zodíaco, a virgem remete também às ideias de pureza e perfeição, qualidades buscadas pelos nativos do signo. A representação astrológica lembra uma serpente enroscada, alusiva à queda do ser humano, do seu estado de felicidade no paraíso por culpa deste animal. Libra. O signo de Libra é o único que tem como símbolo um objeto inanimado, a balança. Por meio dessa imagem, temos a principal característica do libriano, a constante busca por harmonia.
É verdade, eu nunca tinha percebido.
Pois é. Que representa a constante busca por harmonia, equilíbrio e união, comparando e pesando sempre as coisas e pessoas na balança. Eu tô me identificando com Libra agora. Escorpião. Escorpião. O signo tem como símbolos o escorpião como lado instintivo e a águia pela capacidade de se elevar acima do instinto. Ó. A representação astrológica faz alusão ao rabo do escorpião que se arrasta pelo solo e se esconde em lugares ocultos. Por outro lado, a águia se eleva acima das limitações terrenas para entrar em um outro plano de manifestação. A dupla simbologia mostra nossa luta interna entre o material e o espiritual. Pô, profundo.
Profundo, profundo.
Né? Profundo.
Sagitário. Ou Sagitário. Não tem esse R, não. Um centauro com arco e flecha representa Sagitário, a criatura mitológica cuja parte superior é de um homem e a inferior de um cavalo. Sugere uma dualidade, a capacidade intelectual e potencial, sabedoria do homem. Por um lado, a força e a velocidade do cavalo, e do outro, seu símbolo... Quê? Foi mal, peraí. Erros. Por um lado...
Não cortem essa parte.
Eu não entendi nada. Pera, vamos lá. Sugere uma dualidade, a capacidade intelectual e potencial sabedoria do homem, por um lado, e a força e velocidade do cavalo, por outro. Ah, seu símbolo astrológico é uma flecha pronta para ser disparada e que mostra a busca do sagitariano por uma transcendência.
Maconheiro.
Eu gostei. É o de rave, é o frito.
É o frito, o maconheiro é o aquariano, o frito é o sagitariano.
Pois é. Vamos lá, Capricórnio. A cabra, que persevera em sua subida lenta, porém constante de uma montanha, representa o signo de Capricórnio. O animal como símbolo também mostra persistência e ambição capricorniana. Astrologicamente, seu símbolo se assemelha a chifres retorcidos. Vale lembrar que o signo era originalmente representado pelo ser mitológico Capricornus. Uma cabra com rabo de peixe. É verdade, eu já vi algumas representações. Agora, Aquário. O signo é representado pelo aguadeiro derramando água, de forma a transmitir a ideia de que a habilidade intuitiva e de inspiração são derramadas a todos por igual. O símbolo astrológico original de Aquário são duas ondulações de água, para simbolizar a intuição que, em conjunto com o elemento ar, indicam a inteligência original e criativa, características comuns aos nativos do signo.
Palmas pro Lucas.
E essa é outra que tem a relação lá com o período de colheita, com coisas de antigamente. Essa parte do aquário era quando passava o inverno e as geleiras começavam a derreter. Então as águas no rio começavam a fluir e o signo de aquário era inspirado bem nisso. O símbolo, a simbologia, né, no caso. Era inspirada nisso aí. Agora peixe.
Parabéns pela pesquisa, Lucas. Foi uma bela pesquisa.
Obrigado, nossa. Obrigado.
Agora,
vai ganhar 10 de vez.
Agora que falaste todos, eu me...
Falta peixes.
Desculpa, peixes.
É o último,
desculpa.
É o último. Olha aí, peixes.
É o mais aburrado, até esquecer.
Preconceito com peixes. Vamos lá, peixes. O símbolo mostra dois peixes que se movem em direções opostas, mas unidos por um cordão. O que remete à natureza...
Que eles são doidos.
Pois é, o que remete à natureza dualista e contraditória dos piscianos. Simbolicamente, os nativos de peixe devem decidir se seguirão um peixe que vai para baixo e se perderão nas tendências de um mundo netuniano de álcool e drogas, sonhos e fantasia, ou o que vai para cima e seguir o caminho espiritual de amor e compaixão pela humanidade. E aí, qual vocês escolhem?
É, Targaryen.
Puxa, não, eu volto pra aquela pergunta de qual era o melhor, e agora que tu falaste todos, eu me lembrei que meu preferido de todos é Leão. Leão, ele é realmente o rei do Zodíaco. Ele é sensacional. Eles são muito seguros, eles se acham, mas não é que eles se acham do mal, igual Capricórnio. Eles se acham, mas é porque eles têm muita certeza de si, que tudo vai dar certo. Eu acho um signo bem bom. E Libra também, porque eles são muito justos.
Sim.
Agora eu achei um elogio.
Eu acho que o de Libra pra mim ganhou.
A Clarice é 100% leão. Aí eu agora me achei.
Eu acho, amiga. Eu acho que você é muito segura. Eu acho isso uma coisa muito boa.
Não, mas sério. Sim, eu sou muito leão mesmo. E eu tenho uma teoria que eu sigo muito o pensamento que tá dando errado agora? Pode tá dando, mas daqui a pouco vai dar certo. Então... Eu vou só sentar e esperar acabar.
Pois é, tá vendo? Isso é umas características típicas de leoninos.
Pois é, eu achei massa a característica de Libra, que é essa coisa, né, de você pensar antes de agir, de você equilibrar as coisas. Eu achei bem massa.
É, isso. Libra é bem
massa,
legal.
Eu acho de Libra.
Libra é bem pé no chão.
Libra é o paraíso astral.
Libra eu gostei
também.
É o
paraíso astral de Gêmeos. 6 casas depois de Gêmeos.
Posso me apropriar de um desses aí?
Se tu cega, esse aqui é o meu agora, é isso que tu queres?
Exatamente, quero trocar por Libra.
Eu quero te dizer, tu tá assim tão longe de Libra, tu não tem nenhuma casa em Libra e é de Aquário. Mas Aquário também tá ali nesses elementos. É um bom signo, é legal, é bem legal.
Vamos ver mapa por mapa agora.
Eita.
Mapa da Clarice.
Eu.
O Sol em Virgem.
Sol em Virgem, que é o principal, que é como me vem por fora, que é virginiana. Porém, o meu mapa tem muito virginiana, só que é umas coisas muito específicas, e aí bate. Porém, o meu Sol, eu não acho que bate.
Bora sim, pra gente não dar todas as casas pras pessoas, bora falar do Sol, a Lua, Ascendente e o Vênus.
E Vênus?
Vênus tem que falar.
Tá, vamos.
É. Lua, vamos lembrar que Lua, eu vou sempre repetir e recapitulando, que a Lua é emoções. Como é emoções, sentimentos. Sentimentos do leão. Que é bem isso aquilo que a Hannah tava falando ainda agora. E eu tô bastante assim, de achar que tudo vai dar certo, ter sempre pensamento positivo. É, posso estar no. Por exemplo, fui assaltada, tem uma semana. Assaltada não, furtada, levaram meu celular que só tinha pagado 3 parcelas. E eu fiquei pensando. Tudo bem, algo bom vai acontecer, que vai equilibrar, que vai dar tudo certo, e não sei o que. Aí o que aconteceu? Eu tinha seguro no celular, e aí só sucesso. Eu nem sabia que eu tinha seguro.
Detalhe, gente, ela tava no show do Jorge Mateus e ela ficou pro show. Pra mim,
ei,
teria acabado
a
noite,
eu
teria voltado pra casa, naquele momento ali.
Eu fiquei plena. Meus amigos ficaram, tu quer ir embora? Tanto que eu falei, negativo, bora beber mais ainda. Bola pra frente, show Jorge Mateus, pelo amor de Deus, Jorge Mateus.
Amém, Lua em Leão. próximo planeta?
Né?
Ascendente. Meu ascendente é em Libra.
Um bom ascendente.
Eu gosto de
uma Libra, equilibrados.
Equilibrados. Justos.
Um pouco de droga, um pouco de.
Eu sou literalmente
assim. A Clarice é essa pessoa.
Eu posso correr não sei quantos quilômetros de manhã, mas à noite eu vou beber uma caixa de cerveja. Depois...
Ela não mente, pô. É verdade isso.
É verdade.
Vênus em Virgem.
Vênus em Virgem. Menino, eu sou um saco de questão de relacionamento. Ah, não, tem que tipo, bater certo com o que eu penso, como eu ajo. Tanto que a maioria dos meus namorados foram... Eles eram meus amigos, eu já conhecia há muito tempo, eu sabia a pessoa de cabo a rabo. Aí, ah, beleza. Não é verdade, não.
É verdade esse bilhete, posso confirmar.
Vamos agora com o menino, o Lucas.
Oi.
Fale do seu mapa, Lucas.
Tá.
Mapa.
Vocês que têm que ajudar, vocês que têm que falar.
Beleza. Vou falar então.
Sol em Aquário.
Tá. Sol em Aquário. É uma pessoa das vibes. O Sol em Aquário, ele tem aquela coisa do se conectar com o rio, ou se conectar com o mundo. Tu és assim, Lucas?
Eu sou muito comunicativo e eu tô sempre tentando fazer novas conexões com pessoas, com lugares.
Novas drogas.
Deus me livre, MV5. Brincadeira.
Fazendo novas conexões.
É. O Lucas tem Lua em Capricórnio.
Lua em Capricórnio.
Ou seja, emoções não temos.
Faz.
Emoções não trabalhamos.
Não temos. Porém, a pergunta é, você é daqueles que pensa assim, daqui a tanto tempo eu vou, assim, que eu tô falando profissionalmente, tanto tempo eu vou chegar em tal local da minha carreira, depois vou fazer tal coisa, daqui a 10 anos eu quero estar fazendo tal coisa, ou não, tu só vai indo.
Não, desde criança, sabia que eu sou assim? Tipo, uma vez me perguntaram o que eu queria ser, sei lá, quando crescer, né? Aquela básica pergunta que faz pra criança. Aí eu falei, olha...
Quando eu adulto.
Eu não sei o que vai acontecer nesse meio termo, mas eu sei que eu vou ser bem sucedida.
Isso é muito Capricórnio. Lua em Capricórnio. 100%
Capricórnio.
Lua em Capricórnio.
É.
Eu também tenho.
Capricórnio é aquele que fala, eu vou ser tal jeito pra fazer isso, eu vou por aquele caminho, depois eu vou pra aquele lado.
E quem atravessar o meu caminho, coitado.
Pois é, eu sei que nas minhas metas, assim, na minha área, na publicidade, eu consegui chegar onde eu queria, aqui no estado, pelo menos. Então, agora é alçar novos territórios.
Vênus.
Ascendente. Não, ascendente.
Ascendente.
Anda interiormente, tu é muito planejado. Não, não é isso que eu quero falar. É organizado em questão dia a dia, de horário, de agenda, de essas coisas.
Tá. No trabalho, eu faço várias coisas que incluem, tipo, comunicação. E eu separo, faço planejamento, essas coisas, sabe? Tipo, eu gosto muito de escrever, eu sou meio metódico nisso aí. E é onde eu me organizo melhor, é num papel, colocando tudo num papel. Listinha do que eu vou fazer hoje, isso. E vou marcando com check. No mais, acho que
sentido,
não.
Faz sentido, tá vendo? Mas eu não quero falar sobre o Vênus e Sagitário do Lucas, porque aqui ele já falou que ele é desapegado. Quer dizer que ele é apegado, e aí vai refutar todo o nosso trabalho feito até agora, e já tem um total de 59 minutos.
Pô. Eu vou fazer um adendo que a gente não falou.
Vai.
Lilith é um outro planeta que ele é ligado com Vênus, que é porque ele é sobre amor e sexo.
Vênus é mais pro amor.
Isso, eu tô falando Mercúrio não, é Vênus. E o Lilith em Sagitário, ele se mostra curioso e aberto para novas experiências. O lema do Sagitário é livre, leve e solto. Aí, tem que ver se bate ou não bate.
Olha só, entre quatro paredes.
Só tô jogando pra quem estiver ouvindo.
Pois é, fica aí pro...
Não no Lucas.
E alguém com
não,
com Vênus
com certeza,
e Sagitário.
Alguém tá agora. Caramba, será que eu sou assim mesmo?
Exatamente.
Dica, vai na Personare e faz seu mapa.
Ou no Horus.
Não, paga nós, Personare.
Eu já ia falar, personal
paga
patrocina.
Nós,
agora, bora Armando.
Vamos agora pra Raninha.
Eu achava melhor deixar o pior por último, mas bora lá.
É, então bora. Então vai no meu, então. Já que eu sou o prejudicado aqui com
o Armando, gente, tem Sol em Câncer, o que é uma coisa muito ruim. Mas tem uma Lua em Aquário aqui pra salvar ele, que é um signo bom. tem ascendente.
Peraí, Armando, tu é muito chorão.
Eu sou, não é que eu seja emocional.
Ah, é chorando, só por essa resposta.
Já falou chorando.
Ai, não é que eu sou emocionalmente.
Não, não sei, assim, eu me emociono fácil, mas não é assim, bati meu dedo e comecei a chorar.
Uhum. A lua, que é das emoções, é em aquário, que pelo contrário de câncer, que é muito dramático, a lua em aquário, ela é bem, bem, bad, bem good vibes, não tá nem aí, e isso pode melhorar as coisas pra ti. É, dá um bom equilíbrio.
Eu tinha tudo pra dar errado, é isso que tu quis dizer.
Não, deu certo, olha aqui. Olha aqui, uma boa balança, um câncer, câncer e aquário, boas coisas.
E aí vem o ascendente Libra.
E ascendente Libra, ou seja, Armando tá salvo pelo gongo. Apesar de canceriano. Armando, tu leste?
Armando, tu
antes?
Se apaixona fácil?
Não, eu li aquele texto que tu me mandou. Só que assim, tem que absorver, né?
Não, mas assim, se antes tu lias um horóscopo do dia desses genéricos que são feitos pra cancerianos.
E é hoje você vai se apaixonar, pelo amor de Deus.
É, hoje você vai chorar meio-dia. Hoje você vai dramatizar uma situação que nem precisava. Ah, hoje você vai bater o dedinho e importância do forro de Prometeu. Não dava certo, né? Mas se tu veres essa lua em aquário, esse ascendente em Libra, tudo melhora pra ti. E Vênus em Leão é muito bom, porque é uma pessoa segura também nos seus relacionamentos.
Mas é Armando que se apaixona fácil?
Ah.
Todo dia.
É o Vênus em Leão. Agora, bora lá. Eu vou falar do Lilith, que é a parte sexual. Aí eu só vou falar se é ou não. É contigo.
Naturalmente.
O Leão, uau, ele é ligado à exibição. Ele é típico do Leão. Está em evidência, ser aberto ao mundo para excelência e demonstrar mais que todas as suas autoridades. Sobretudo sexual e sentimentalmente. Gosta de mostrar o seu amor pela pessoa.
É. Sim, pode ser. Esse é o Lilith?
O Leão gosta de ser o ator principal, né?
Pode ser.
Nada de pode ser, não, a pessoa amor. Tem é que dar não. Boas respostas. A gente tá aqui abrindo o nosso coração.
É sim.
Não, ele não precisa dizer, gente. É só assim, nossa, gosto de me amostrar.
Não, mas é certeza.
É amostrada. Agora vamos pro meio.
Pro pior de
tudo. O pior. Mapa astral do Brasil. Se você, querido ouvinte, que tá ouvindo isso, tiver um mapa pior do que o meu, por favor, me mande pra eu dormir em paz. Pra eu saber que tem gente numa situação pior do que a minha. Eu, Hannah, tenho Sol em Gêmeos, Lua em Capricórnio, Vênus em Gêmeos e Ascendente Áries.
A cereja do bolo.
Ascendente em Áries. Ou seja, pode falar palavrão nesse podcast?
Tudo isso,
claro,
aí.
Que pode.
Eu sou
já falei um monte.
Uma pessoa encaralhada. É isso. Laudo médico. Encaralhada.
Laudo médico.
Ó, Lua em Capricórnio. Só quero saber de vencer, de trabalhar, de ser melhor no meu trabalho. E realmente, isso é um plano. Eu sempre quis ser muito boa no que eu faço.
Uhum.
Óbvio que eu ainda não sou, mas vamos atrás disso. Vênus em Gêmeos, desapego aqui. E ascendente Áries, brigão. Eu sou realmente uma pessoa encrenqueira.
Deixa eu falar da parte sexual do Vênus.
Não, antes de falar disso, pode dar um parecer sobre a minha pessoa com base neste mapa astral?
Ela faz briga com absolutamente todo mundo.
É verdade, esse bilhete.
Gente, ela foi pra Salinas comigo, com um monte de amigo meu. Ela fez a briga com todo mundo.
Eu voltei com um total de menos um amigo. Realmente.
É verdade.
No aniversário da Clarice, eles passavam por mim, eles não me cumprimentaram.
É verdade.
Mas eu não fiz nada pra essas pessoas. Que fique claro aqui, eles brigaram entre eles, mas eles não me curtiram, então... Vida que segue, paciência. Inclusive, eles me esqueceram na praia. Clarice me esqueceu na praia. E eu...
Amiga, eu esqueci.
Ah, eu tenho uma história assim.
Eu esqueci até de mim, amiga.
Pois é. Então... E eu não briguei com ninguém. Não sei.
Me pegaram pelo braço e falaram, entra no carro.
Olha, eu fui a pessoa mais injustiçada dessa viagem. Olha, eu fiquei...
Eu embriagada. Então.
Eu fui esquecida na praia. Aquela menina roubou meu copo. E eu não briguei com ninguém. Agora
enfim,
sim.
Enfim, deixa eu falar a parte sexual.
Tá, fala.
Eu tô gostando de falar dessa parte. Eu gostei dos gêmeos, quer dizer. Ele acaba sendo pegado demais ao erotismo e nos seus desejos sexuais. Se não praticado ou desenvolvido, ele acaba se desequilibrando e se desestabilizando.
Oh, é.
Eu quero falar que eu não falei o Lilith de Virgem, que é o meu. O Lilith de Virgem gira em torno da sensualidade, emanam requinte e muito amor próprio.
Amiga, o Lilith é sempre o mesmo do Vênus?
Sim.
Ah, tá. Ele é um microplaneta, então. Tipo Plutão.
Ele é ligado no Vênus. É.
Ah, saquei, peguei aqui. É bem legal essa parte de Lilith.
Já que estamos nesse lado de Vênus, vocês acham que altera alguma coisa? Namorar virgem com virgem, leão com leão, câncer com câncer.
Aí só as já, entendidas
é,
do
é
assunto
muito avançado pra mim.
Podem falar.
É, amiga.
Isso.
É porque eu...
É avançado mesmo isso. É porque. Não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu tenho. Que hoje em dia as pessoas falam mais disso, elas estão mais ligadas nisso. Antes ninguém tava muito ligando.
Eu acho que sim.
Agora é assim, tipo, a pessoa dá oi, a gente já joga aqui um mapa astral. Se a pessoa estiver disposta, claro.
Então, vamos pra encerrar esse podcast aqui, vamos jogar um lance aqui pros nossos ouvintes. Quem tiver a fim de fazer um mapa astral, manda uma cartinha aí pra gente poder jogar aí. O que precisa de informação,
pegar todas as cartinhas, jogar pra cima e pegar no alto.
E falar o que der na nossa cabeça. precisa da data de nascimento, local de nascimento, o nome...
E a hora?
E a hora. A hora exata, com uma margem de erro de 20 minutos. Se não, mais do que isso, já muda.
Pergunta pra mãe, pro pai.
É. Pergunta pro cartorário se for preciso. É.
Vai agora naquele armário teu, que tá cheio de mofo.
Mas
procura certidão de nascimento.
Certidão de nascimento.
Que lá tem.
Lá tem, certeza.
Confirma pra mãe. Se ninguém mandar, a gente inventa.
Então vamos...
É, comentem aí pra pedir pra gente vir mais vezes.
Um total de zero comentários que vai ter.
Eu vou pedir pro meu pai mandar.
Eu vou pedir também pros meus parentes me mandarem, pros meus fãs do Instagram me mandarem.
Não, mas sacanagem falar que ninguém vai mandar, né? A gente tem 3 fãs até agora que sempre estão lá interagindo com a gente lá no Twitter.
Que somos nós mesmos que estamos naquele grupo totalizando. 5 pessoas.
Por favor, nossos 3 ouvintes, mostrem pra elas que elas estão erradas. Vai lá.
Eu quero ver a força do isso. Twitter, porque dizem que nós somos famosos lá. Então, quero ver se estão ouvindo aqui.
Zé, arroba conta em cast.
Isso mesmo.
Ou marca as meninas, né?
E pra achar vocês, meninas, como é que faz?
O meu Instagram é Clarisse, com 2 S's, por favor. C-L-A-R-I-S-S-E, Costa. E é assim, todo canto. Ah, não, no Twitter é Clarice C. Costa.
Certo. E você, Hanna?
Pra me achar nas internets?
Igual, Hanna, tá...
Você quer ser achada?
É, pois é, será que eu quero ser achada? Fica...
É xvideos.com/...
Fica um questionamento. É, no Instagram é Hanna, H-A-N-N-A, _ Macedo. E no Twitter, @ Hanna Macedo, tudo junto.
Quem quiser me mandar presentes, eu tenho a caixa postal que é PA.
É isso, galerinha do canal. Se vocês tiverem dúvidas, nos liguem. Nos mande um telegram, uma carta de amor, que a gente vai até aí.
Pois é, e aqui, nós do Content Cash, então, aqui, essa gravação, os participantes. Próximo encontro vai ser lá no Ver o Peso, fazendo mapa astral pessoalmente.
Tá bem, com a Beth Cheirosinha. Aí depois eu tenho um caos da Beth Cheirosinha pra contar pra vocês.
Eu também.
Guarda isso.
A gente faz um episódio de busão. Busão não, como é o nome? Lendas.
Bonde.
Não, Lendas Amazônicas. É, Lendas Amazônicas.
Lendas Urbanas.
E a gente tem que mandar também o beijo pra Isabelle e pro Andrei. Eles são ouvintes internacionais. A gente tá brincando que não tem ouvintes, mas tem ouvintes no Canadá, olha aí, que pediram pra gente mandar abraço.
Olha que chique, de primeiro mundo.
Eu quero mandar um beijo pro meu namorado, Gabriel, que está quase fazendo aniversário.
Oh,
daqui a pouco faz aniversário.
Daqui a
do dia que eu tô gravando, né?
Então, o que você acha que a Clarice do futuro fez pra ele no aniversário?
Deu quando, até nó na minha cabeça.
Quando sair esse episódio, a gente vai estar no futuro já. O que, que você acha que você fez?
Meu Deus do céu, Black Mirror. Eu não sei, espero que tenha gostado do presente.
Esse é mais um Contencast. A gente espera vocês no próximo episódio. Fui.
Tchau, gente. Até a próxima.
Tchau, até a próxima.
Até a próxima.